Boa noite, então, aos colegas do curso Os Grandes Terapeutas e a Filosofia Clínica. Uma conversação. Nós trabalharemos durante os próximos 6 meses aqueles que é não apenas a academia, mas que é a experiência das universidades, dos grandes centros de terapias pelo mundo, apontaram como alguns dos grandes nomes das referências na área clínica, na área experimental, que trouxe a terapia aos dias de hoje, não é? Entre eles nós veremos nomes que vocês já conhecem da escola, como por exemplo Jung, Freud, Piaget, são alguns dos grandes nomes que nós veremos. Os que estão acompanhando pela internet podem estar ouvindo ao fundo os sons dos vidros aqui do Instituto, mexendo aqui em Porto Alegre. A temperatura caiu muito e está ventando muito. É o nosso famoso inverno do sul, sulista, né? E vamos iniciar já conversando com um terapeuta, que aliás ele não tinha formação como psicólogo, que é Skinner. Nós vamos começar os nossos estudos por Skinner. Nestes estudos que faremos, nós usaremos sempre os textos do autor. Nós não usaremos comentadores, tá bom? Assim como fizemos ontem, quando começamos o curso de filosofia, também nas psicologias nós faremos isso. E como é usual em filosofia clínica, nós nos aproximamos de um autor a partir do contexto dele. Skinner nasceu num dos lugares mais ricos do mundo, e em particular dos Estados Unidos também, que é ali a área da Pensilvânia. Quando você olha o mapa dos Estados Unidos, lá em cima, à direita... Então, conforme estávamos trabalhando, o Skinner ele nasce numa área muito rica dos Estados Unidos. E ele nasce no início do século... Opa! Ele nasce no início do século passado. E lá, eu agradeço ao professor Isolda. Depois não tem problema, se saiu da ordem o professor, depois ele, na hora de ler os textos, ele arruma. E no início do século passado, quando Skinner nasce, muitas mudanças, aliás, que nos acompanham ainda hoje, como por exemplo o rádio. O rádio surge exatamente na primeira década, de 2010, 2005, 2015, por ali é o rádio, a instituição do rádio. Também a televisão, logo depois surgiria. Eu fiz várias anotações aqui importantes em torno deste contexto. A Primeira Guerra Mundial já estava alinhavada naquela ocasião, né? Vários fenômenos. Lembram do Titanic? O Titanic é quase daquela época, foi em 1912 o Titanic. O mundo, e particularmente a região na qual Skinner nasceu e viveu a infância dele, que era uma região muito rica, era extremamente industrializada. A região da Pensilvânia ainda hoje é extremamente industrializada, não é? E ele teve a oportunidade de se desenvolver naquela região, de ter boas escolas. Mas o Skinner, como pessoa, era um rapaz extremamente problemático. As biografias que tratam da vida dele mostram os muitos problemas que ele tinha. Quando ele era pequeno, ele gostava muito de inventar coisas. Para vocês terem uma ideia, uma das invenções que o Skinner fez foi de um canhão a vapor. Pequenininho, criança, ele fez isso. E ele botava lá dentro daquele canhão, assim, ó, tudo que é leguminosas. Ele botava plantas, ele botava batata e jogava no telhado dos vizinhos, explodia aquilo. Era muito peralta o Skinner quando era criança. Inventava muitas coisas, era um menino bastante criativo quanto a isso. E vamos chamar mais uma colega que está entrando. Entre esses papéis todos que vocês veem aqui nas mãos do professor, são desde textos de Skinner, que nós já vamos ver, até parte da biografia dele. Bem, o Skinner, quando vai à escola, ele se torna um rapaz muito problemático na escola. Ele teve muitas dificuldades escolares, sobretudo, assim, ele era muito indisciplinado. E até a formatura dele, ele só se forma porque lá o reitor da escola diz: olha, se não se comportarem, não vai ter formatura, não. Né? Ele tinha muitos problemas quanto a isso. E isso na vida dele era uma contrapartida bastante curiosa, porque ele apreciava a exatidão, o rigor, a métrica, mas por outro lado também tinha essas questões que mais tarde, pela historicidade dele, nós vamos entender o que se passava. Né? Ele tinha muitos problemas de relacionamentos, sobretudo relacionamentos afetivos. Por exemplo, Skinner, quanto às namoradas, ele tinha uma vida bastante complicada. Ele procurava namorar as meninas, estar com elas, mas nenhuma queria ficar com ele. Achavam ele um tipo muito peculiar e não davam muita bola para ele. E ele acaba se formando, né, em letras. Ele queria ser um grande escritor, mas quando ele escreve, vê que aquilo ninguém deu muita bola porque ele estava escrevendo, Skinner começa a ter graves problemas de rejeição, problemas de autoestima. Ele acaba procurando um psiquiatra nessa época. E não é muito simples a vida dele. Até as coisas não iam nada bem para ele. E o futuro se anunciava bastante sombrio, inclusive, pelas esquisitices que começavam a aparecer na vida do Skinner. Mas ele toma contato com um texto de homens como Watson, que estavam trabalhando aquilo que nós conhecemos como behaviorismo, teorias comportamentais. Pavlov, ele entra em contato e ele fica completamente embriagado com aquilo. E, ainda que não fosse da área da psicologia, ele entra com tudo nisso. Ele vai a Harvard fazer um doutoramento na área. E imagina a dificuldade de quem vem das letras chegar à psicologia. E ele estuda muito, ele faz vários doutorados, pós-doutorados, ele vai muito fundo nessas pesquisas, ele se descobre. E aquilo que Skinner não sabia conviver e explicar, ele passa a viver com isso. Ele passa a se tornar um grande estudioso exatamente daquilo no qual ele apresentava a maior dificuldade, que era nos relacionamentos humanos. Mas ele não faz esse estudo via subjetividade, via consultório, sentar com uma pessoa, mergulhar na alma dele. Não, o caminho que ele faz é bem outro. Ele vai tentar compreender o ser humano por aspectos muito diferentes desses. Quando vocês receberem a aula editada, eu vou mandar para vocês alguns vídeos interessantes que vocês verão, que tem sobre como eram feitas as pesquisas dele. Há filmes famosos, documentários, como por exemplo Os Pombos, fazendo coisas que você fica pensando: nossa, mas isso é um pombo ou é um robô que está fazendo isso? Desde escolher comida com a patinha, ele bota numa alavanca e depois se desloca para o outro lado, e com o bico ele toca numa campainha. Você fica pensando: como é que pode um animal fazer tais coisas, um pombo? E há vários vídeos sobre o trabalho de Skinner e daqueles que trabalharam com ele posteriormente quanto a isso. Entre as questões aqui que eu assinalei antes de começarmos essa aula, e que é importante a gente frisar, bom, vocês vão encontrar muitas histórias sobre Skinner, viu? Muitas, né? E boa parte delas não são para ser levadas a sério, são invencionistas. Por exemplo, quando a esposa dele estava grávida, e daí ela encomenda com ele um berço para a filha deles que estava para nascer. E o Skinner, o que ele faz? Ele faz uma espécie, ele queria, pensando no conforto da menina, ele faz, pega um berço e adapta, e faz uma, bota uma cobertura de aquecimento e tal, muito parecido, aliás, com aquelas caixas que ele tinha, né? Que é a famosa caixa de Skinner, que o professor botou ali na pedra. Podem copiar esse esquema que nós já vamos ver com o funcionamento dele. E aí, imaginem que na época o pessoal fica assombrado com aquilo, né? Dizem que ele fez aquilo porque queria fazer da filha mais um experimento, e não era nada disso, né? E depois começa um monte de panfletagem dizendo que ele ficou deprimido porque a esposa reclamou e que ele tentou quase que se matar por conta disso. Não, nada disso aconteceu, nada disso, sabe? Ele simplesmente quis fazer um berço mais confortável para a menina, com aquecimento e tudo, deu nisso aí. Ficou muito parecido à caixa, a famosa caixa de Skinner. Aliás, mas ao final da vida dele, ele tinha essa caixa de Skinner adaptada lá no porão da casa dele. Ele volta e meia ficava lá dentro. Ele achava que ele adaptou e colocou recursos engenhosos nessa caixa. Ficava horas lá para, segundo ele, desenvolver-se tudo. Foi muito produtivo, trabalhou até os 80 e tantos anos, produziu muitos e muitos textos, alguns textos belíssimos, e veremos vários deles agora. Bem, o que sobre os trabalhos de Skinner, sobre a grande contribuição dele, que vem até hoje, nós veremos agora imediatamente. Primeiro vou apresentar um resumo dos trabalhos dele. Tá? O que aqui se propôs este pesquisador do ser humano, dos animais, da existência? Ele se propôs, não como muitas vezes ele é entendido de maneira apressada, a controlar o ser humano, a manipular a nossa existência, a robotizar nossas almas. Olhem, só quem não teve contato com Skinner, com os textos do próprio Skinner, para dizer algo dessa maneira. Ao contrário, okay? A tentativa, ele de próprio punho dizia que é muito, muito longe de qualquer controle de manipulação. O que ele buscava era a compreensão do ser humano. Palavras dele. Mas onde ele estava e o que aquele se propunha trabalhar e responder, não é um mundo em efervescência, um mundo da Primeira Guerra explodindo por todos os lados, logo em seguida uma segunda impiedosa guerra mundial. Nesse contexto todo, Skinner tentava dar uma resposta via educação, e via uma educação que obedecia a métricas que se tornavam muito estranhas. Olha, naquela época, 1910, entre as coisas que estavam acontecendo, havia o cubismo estava, olha só, nas artes o cubismo, quer dizer, a falta da métrica, a falta da disciplina e da exatidão. E Skinner estava dizendo o contrário: olha, precisamos sim ter controles, dados específicos. Essa subjetividade sem eira nem beira não vai nos levar a muitos lugares. Precisamos ter instrumentos de mensuração. Ele era um pesquisador que acreditava nisso. É, numa época em que o rádio trazia suas novidades, o ser humano achava que é como mais ou menos como tem acontecido hoje. E o discurso dele não foi fácil naquela época, mas graças ao discurso dele, e vocês verão durante a aula de hoje, muito do que nós usamos hoje, nós devemos em grande parte aos trabalhos de pessoas como Skinner e toda uma escola que o seguiu e derivou, e que chega hoje, entre outras coisas, como essa escola cognitivo-comportamental, que deve muito dos seus trabalhos a homens como Skinner. Muito importante colocar isso, ok? Porque volta e meia a ataques grosseiros de quem provavelmente nunca teve contato aos textos de esquina. E é por isso que o primeiro trabalho dele, que nós vamos já imediatamente considerar, é a crítica que Skinner vai fazer à época em que ele viveu. Desse período que se estende de 1910, por ali, até mais ou menos 1940, 1945. Observem o que ele escreveu e observem o quanto serve para os nossos dias. Vamos ver o que esse homem entendia da época dele. O que que estava errado na época dele, segundo a opinião dele? Vamos ver. Skinner diz: existem muitas coisas erradas com o mundo hoje, mas elas não perturbam a todos. Superpopulação, esgotamento e poluição do meio ambiente, e até mesmo a possibilidade de uma guerra nuclear, são frequentemente desconsiderados como se fossem assuntos para um futuro razoavelmente distante. Pobreza, doença, violência são os problemas atuais, mas não para todos. Muitos daqueles que vivem nas democracias ocidentais desfrutam de um grau razoável de fartura, de liberdade e segurança. Mas eles têm o seu próprio problema. Apesar desses privilégios, muitos estão aborrecidos, inquietos, deprimidos. Não estão desfrutando suas vidas. Não gostam daquilo que fazem. Não fazem aquilo de que gostam. Numa palavra, estão infelizes. Esse não é o problema mais sério no mundo, mas se poderia dizer que é premente. Algo semelhante ao estilo de vida atual no Ocidente é aquilo que a maioria das pessoas almeja desfrutar após ter resolvido seus outros problemas. Não existiria alguma coisa mais promissora para o futuro de nossa espécie? Essas são afirmações acerca de como as pessoas se sentem. Expressá-las dessa forma é um padrão. Por séculos, sentimentos têm sido aceitos tanto como causas quanto como efeitos de comportamento. Sentimentos, entretanto, não estão fora do alcance de uma ciência comportamental. A questão não é o que os sentimentos são, mas o que é sentido. Bem, vejam o que Skinner entendia da época dele. É muito importante que a gente considere isso, porque em filosofia clínica, vejam o que nós fizemos no início: contextualizamos a vida, a época, o contexto dele. Em seguida, estamos apresentando como o mundo é para Skinner, a representação de mundo que ele tem. Não é? A partir de como uma pessoa se situa, interpreta e entende seu meio, a partir desses referenciais, ela fará por fazer valer sua vida, suas questões, edificará seus problemas e respostas para isso. Skinner nos mostra claramente como ele entendia o mundo. Não é? Aqui está o problema do mundo, o que estava de errado com o mundo na época dele, segundo ele. Outros autores diriam outras coisas. Bom, mas o que ele nos oferece como alternativa a isso, como pesquisador que ele era, para esses problemas que ele mencionou aqui? Vamos ver algumas coisas? Ele então diz: o que nós sentimos quando não estamos gostando de nossas vidas? Por favor, considerem isso, não deixem que sejam só palavras. Aliás, Skinner vai fazer num outro texto que eu tenho aqui um duríssimo ataque às terapêuticas verbais, como, sabe, ele achava que a empiria é parte necessária do processo. O que vocês sentem quando não gostam da vida que têm? O que que há lá dentro? É um desgosto, é um desencanto, é um mal-estar? O que é? Essa é a pergunta que ele faz, tá? o que nós sentimos quando não estamos gostando de nossas vidas. E, em decorrência, o que devemos mudar se queremos sentir diferente. Então, considere, quando se sentem, não se sentem bem, quando não estão felizes, quando não estão em paz, o que está havendo aí dentro? Bom, o que, que deve ser feito de modo a melhorar isso que está acontecendo? O que, que você acha? Se você mudasse o emprego, se você melhorasse o relacionamento que você tem com marido, esposa, filho, qual que seria, o que, que há que você indicaria? Vamos ver o que ele nos diz. Ele nos diz assim: sugiro que as respostas serão encontradas em algo que aconteceu na história da nossa espécie. Os primeiros membros da Homo sapiens devem ter sido muito semelhantes a outros primatas que vemos hoje. Eles devem ter tido suas próprias maneiras de colher e caçar seu alimento, construir abrigos, encontrar parceiros, criar uma família e evitar o perigo. Seu comportamento, assim como o de outros primatas, deve ter sido em grande parte produto de seleção natural e talvez não tenha sido modificado mais prontamente através de condicionamento do que o de tais primatas. Ele fala numa coisa chamada modelamento, que muitas áreas hoje terapêuticas utilizam. Ele diz: a espécie humana deu um passo evolucionário único quando sua musculatura vocal ficou sob controle operante e a linguagem nasceu. Aí ele continua dizendo como a gente prosseguiu e diz que o resultado de tudo isso é facilmente descrito como uma questão de sentimentos, porque os sentimentos em questão estão estreitamente relacionados ao reforçamento operante. Já veremos o que ele quer dizer com essa linguagem. Acredito que as práticas culturais emergiram principalmente devido ao efeito agradável do reforçamento, e que grande parte do efeito fortalecedor das consequências do comportamento se perdeu. A evolução de práticas culturais falhou, semelhante ao que acontece no campo da saúde. Ou seja, durante a nossa trajetória, perdemos o contato com certos elementos educacionais que lá os primeiros primatas estavam fazendo. E torcemos as coisas e começamos a fazer de uma forma muito diferente, que gera uma insatisfação muito grande. Para efeito de compreensão, aqui eu vou fazer um corte epistemológico na nossa aula. Ali ao quadro eu coloquei condicionamento operante. Praticamente todo estudioso que se aproximar de Skinner estará diante dessa expressão, que é a colaboração, a grande colaboração que ele dá ao humanismo, tá? Em que consiste um condicionamento operante? Olhem ali, em 4 itens básicos. No reforço positivo. Então, Skinner trabalhava com os pombos, tal, com ratinhos. Vamos pegar como exemplo um ratinho em uma caixa, tá? O que seria um reforço positivo? Se você quer, por exemplo, que ele esteja num lado lá da celinha dele, e para isso, cada vez que ele vai para lá, você dá um pequeno biscoito para ele, isso é um reforço positivo. Bom, ele se sente agradado, ele vai para lá. O que seria um reforço negativo? Um choque. E, aliás, na caixa de Skinner é exatamente o que ele usa, o choque. Um pequeno choque elétrico como um reforço negativo a um comportamento. O que seria uma punição? O nome já disse para vocês tudo, né? E uma extinção é, por exemplo, se o ratinho, cada vez que ele fosse para aquele quadrante, não se desse nada para ele mais. Quer dizer, não é um choque, mas também não é um biscoito, não é nada, é aleatório. E aí isso tende a extinguir o comportamento dele. A partir destes 4 vetores, ele faz uma série de outras relações. Okay? Série de outras relações, e aprofunda muito o estudo dele. Ele cria essa caixa de Skinner, que é um modelo para estudos, né, nesses... Vocês, se depois procurarem na internet, encontrarão muitas dessas caixas de Skinner que ele usava para esses estudos. Bem, aqui eu tenho uma colocação para vocês. Skinner acreditava profundo e essencialmente nisto. sabe? Que você pode, por exemplo, trabalhar questões humanas incômodas a partir daí. Certas coisas, por exemplo, você tem na sua casa, todos trabalham, mas você tem lá um filho que não quer trabalhar, diz que vai viver de rendas, que você que tem que trabalhar para ele, etc. Bom, às vezes, através de um reforço negativo, você consegue dizer: olha, então, se é assim, cada vez que você sentar na mesa e pedir comida, nós não vamos lhe dar nada, não terá comida. Através de um reforço negativo, às vezes você muda o comportamento. Lembre, comportamento é uma palavra-chave na construção de Skinner. Não é? Aí ele diz: então vou trabalhar um pouco. Ah, então vou lhe dar um pouco de comida, um reforço positivo. Para Skinner, isso, trabalhado para o comportamento humano, traria uma série de benefícios. Preciso dizer a vocês logo os críticos que imediatamente se colocam contra ele. Era uma época em que estava surgindo o cubismo, o existencialismo, logo adiante ganharia uma força imensa. Na própria psicologia havia nomes já muito fortes, como por exemplo Rogers, Carl Rogers. E Carl Rogers foi um dos grandes críticos do trabalho de Skinner, né? E vice-versa. Não se entendiam muito bem quanto a essas questões. Por exemplo, uma questão que Rogers colocaria e que Skinner já teria em grandes problemas. Bom, se for para questões como essa que o professor Pachter acaba de citar, ok, talvez até funcione para algumas pessoas e tudo. No entanto, o que dizer quando estivermos trabalhando, por exemplo, o encantamento de um ser humano, de um matemático, que acaba de desvendar por uma equação um novo procedimento que levará à construção de artefatos para cirurgias que beneficiará pessoas. O que, como trabalhar questões como essas, reforço, punição, extinção e outras, com arrebatamentos da alma humana, como perdão, por exemplo? Em que você vai inserir e de que forma? Já que a arquitetura de emoções, sentimentos e subjetividades como essa são tão complexas, que será que com choque, com biscoito ou com outras coisas assim nós conseguiríamos trabalhar? Esta é uma das críticas que pessoas como Rogers e outros dirigiam ao trabalho de Skinner. E Skinner, claro que se defendia muito bem quanto a isso, e ele escrevia muito bem. Ele colocava que precisamos ponderar sobre as coisas e seus lugares, não é? E se ele apresenta a teoria dele dessa forma e você leva isso para qualquer lugar e faz qualquer coisa com ela, você está descontextualizando, não está respeitando a autoria do trabalho, nem as condições e as aplicações dela. Não é? Aquilo a que ele se propunha, ele colocava: olha, para isso, é dessa forma, daquela lá, não sei, talvez, vamos ver, tal. Ainda assim, mesmo eu colocando desta forma conciliadora, não pensem que foi tranquilo o embate, ele foi muito duro, muito rigoroso. Aqui eu quero fazer uma pequena parada para as colaborações dos senhores. Bem, primeiro então, eu agradeço a colaboração de vocês, do Amade, da Carla, do Gustavo, que fazem ainda aprofundar a aula, né? Muito importante a participação de vocês. Vejam que, primeiro, a Skinner é muito utilizado hoje, muito, muito utilizado em escolas, em educandários, fábricas, política, ele é muito utilizado. Né, nas terapêuticas, ele é muito utilizado. Em filosofia clínica, ele entra em várias áreas, por exemplo, lá onde nós estudamos comportamento e função, ou quando estudamos elementos ligados ao raciocínio, ou certos princípios de alteridade, ele entra em nossos estudos. Já veremos em que nós nos aproximamos e nos afastamos dele. Agora, não se trata propriamente de controlar, ok? Ainda que os trabalhos dele hoje, quem um estudante ao se aproximar facilmente tenha essa impressão subjetiva, puxa, ele quer controlar, ele quer manipular, ele quer coibir, cercear, mas não é assim. Isso é uma primeira leitura natural numa época como a nossa. né? O intuito dele é muito além disso, como os textos dele mostram. Lembrem, por exemplo, na nossa sociedade tão complexa hoje, nós não estamos mais diante de uma caixa de ratinho no qual você faz uma coisa, recebe um biscoito, não faz, recebe um choque. Há, por exemplo, situações em nossas vidas que nós a um só tempo recebemos biscoito e choque. Querem ver um exemplo? Quando em certos relacionamentos afetivos, nós amamos, gostamos da outra pessoa, mas às vezes a maltratamos e não sabemos por quê, a um só tempo. Se ela nos perguntar, puxa, por que você faz tal coisa? Se ama, por que você maltrata? Por que você é assim? E às vezes a pessoa não sabe o que dizer. Ela mesclou elementos, um ligado muito mais a uma agressividade, outro muito mais a uma afetividade que a gente preconiza como boa em nossa época, segundo os nossos dias, mas a pessoa mistura isso de tal forma que às vezes ela tem elementos cruzados ou elementos derivados que fazem com que seja assim e que mostram a complexidade que só pode alcançar, que não se trata mais de uma caixinha de dar choque e de dar biscoito, que vai muito além disso, né? E que há questões na alma humana que, claro, nós como filósofos clínicos sabemos, nem remotamente poderão se aproximar a uma teoria como a de Skinner. Já não dizem mais respeito a nada com isso. Mas, quando trabalharmos questões ligadas a comportamento e a comportamentos básicos, coisas que, como às vezes um ato de roer unhas, por exemplo, ou hábitos de higiene, por exemplo, certas coisas que podem ter um elemento de melhor disposição segundo esses critérios de Skinner, olha, qual é o impedimento de utilizar, não é? Nunca fizeram isso? Às vezes você vê sua filha correndo as unhas e diz, olha menina, faço um acordo com você, pare de roer essas unhas e cada vez que a gente for à livraria eu vou te comprar um daqueles livros que você gosta muito de colorir. Você está usando Skinner. Talvez não se dê conta, mas está. Muitas vezes, quer dizer, aqui como dimensionar o impacto disso na malha intelectiva da pessoa? Você pode estar criando um sujeito que depois se tornará um grande chantagista existencial com pessoas e com a própria vida, com ele também. Mas outras vezes não. Outras vezes você está educando uma pessoa que vai te agradecer, inclusive, pela educação que teve. Vai interpretar isso como caráter, ética, moral. E claro que nós sabemos que precisamos enraizar as palavras, que às vezes uma palavra que diz que é o bem é exatamente o oposto. Um exemplo que eu separei aqui para vocês me chamou muito a atenção. Ele dá vários exemplos de como isso se estabelece nos nossos dias. Vejam aqui um deles. Ele vai falar do marxismo. Olhem só. Então ele diz, vamos promover, será útil rever práticas culturais que, promovendo os efeitos agradáveis das consequências do comportamento, em detrimento de efeitos fortalecedores, têm desgastado as contingências deste reforçamento. Vamos ver então, observem que é exatamente o que nós estávamos colocando há pouco, esses paradoxos que não são visíveis a olho nu. Então ele diz, segundo Skinner, ok? Não estou defendendo ou atacando a teoria marxista e nem faz parte dos nossos propósitos da aula de hoje. Ele coloca assim, começo com uma velha e conhecida a alienação do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho. Isto é Karl Marx, é claro, e muitas vezes assume-se que Marx se referia à privação do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho. Uma palavra melhor é distanciamento. O comportamento do trabalhador industrial fica distante do tipo de consequências imediatas que modelam e mantêm o comportamento de um artesão. Por exemplo, a alienação dificilmente pode ser exploração, porque os empresários também estão distantes das consequências daquilo que fazem, assim como também o estão os trabalhadores nos países socialistas. O reforçador em questão é o quê? O dinheiro. mas o amor ao dinheiro apenas indiretamente representa a raiz da alienação. Vejam como ele vai agora esparramar isso. Ou seja, Skinner pega um raio-x e bota em algo que está profundamente sedimentado e diz: olha, será que é assim mesmo? Se nós entrarmos num estudo como do trabalho de Skinner com aquelas exatidões métricas, nós não conseguiremos trabalhar. E o problema é duplo, porque o próprio Skinner usa essas métricas para trabalhar. Ele pede por esse rigor. Só que visto de agora, parece controle, parece manipulação e até pode ser usado para isso. Em muitos lugares do mundo, como na China, se utilizou preceitos de Skinner, por exemplo, para lidar com homossexuais. E foi um horror o que foi feito lá, né? Foi uma tragédia, quer dizer, e utilizaram para tudo, desde os melhores princípios religiosos e filosóficos, até para controlar, cercear, não é? Até para verdadeiras... você pega a laranja mecânica, por exemplo, que é o horror do controle das nossas épocas, e você vê o quê? As técnicas de Skinner utilizadas de uma forma para a qual, aliás, ele nunca sequer imaginou. Ele termina essa parte dizendo: a alienação do trabalhador é inevitável num mundo como o nosso, que visa o lucro a partir da especialização e a divisão do trabalho. Uma pessoa não faz um casaco criando ovelhas, tosqueando lã, torcendo os fios, tecendo pano e transformando pano num casaco. Ao invés disso, uma pessoa cria ovelhas, outra torce fios e outras tece algodão, e cada uma troca o que fez por um casaco feito por uma quarta pessoa. Não há dúvida da vantagem dessa especialização, mas a consequência inevitável é que uma pessoa passa uma parte maior do tempo fazendo um único tipo de coisa. Todo mundo sabe o que significa estar cansado de fazer com excessiva frequência mesmo as coisas de que gosta. E essa é outra razão pela qual as indústrias recorrem essencialmente a medidas aversivas para manter o comportamento de seus trabalhadores. Em resumo, as práticas industriais das culturas ocidentais têm tornado os bens e serviços mais prontamente disponíveis, mas destruíram muitas das contingências naturais de reforçamento. Ele vai falar de outras fontes de desgaste, ok? Essa não é a única. E aqui ele cita como é na cultura norte-americana, onde ele vive, que acontece muito disso também. Ou seja, Skinner, nos mostra o problema da cultura que estamos aqui vivendo. E este é um texto muito longo dele, por isso eu vou passar para várias páginas à frente e chegar aonde nós... Por favor, vou chegar aqui onde nós vamos concluir essa parte, porque temos em seguida elementos muito importantes para lidar. Ele diz aqui: uma conclusão dessa natureza, no entanto, é muito ampla para ser exata e não sugere uma solução para os nossos problemas. É preciso uma análise mais detalhada e ela deve começar muito antes. Pensamos na raça humana como sendo a mais avançada, mas logicamente não em todos os aspectos. Ela não é mais veloz, não é mais forte, nem seus sentidos são os mais aguçados. Ela é evidentemente a mais habilidosa. O homem já foi homem homo habilis, literalmente, faz tudo. Tinha mãos incomuns e fazia coisas incomuns. Depois tornou-se sapiens, mas não no sentido de ser sábio. Sapiens, inicialmente, significava aquele que discerne, sabe escolher. Ainda assim, dizemos, quando estamos nos referindo a nada mais do que discernimento. Foi preciso acontecer muito mais antes que o homem pudesse pretender a sapiência em outro sentido. E isso aconteceu não ao homem, mas ao mundo no qual ele vivia. Quando então, entre outras coisas, ele vai colocar a questão da educação, olhem o que ele vai nos dizer. que há três campos da análise no qual nós temos certos reforços e problemas ligados a essa fala dele: a educação, a terapia comportamental e a consultoria industrial. Ele diz: a tarefa da educação é construir um repertório de comportamentos que eventualmente terá consequências reforçadoras na vida diária e profissional do graduando. Vamos repetir essa parte? Construir repertório de comportamentos, não um comportamento. Okay? Palavras do Skinner. Bom, agora vamos iniciar uma conversação com a filosofia clínica em torno disso. Temos muitos textos aqui da frente para estudar, do Skinner, dezenas, dezenas de páginas selecionadas. E precisamos agora entrar nesta conversação, ok? Bem, Skinner se diferencia muito dos nossos trabalhos. Ele tem elementos que chamam a atenção. Por exemplo, Skinner valorizava muito um elemento que algumas terapêuticas depois colocariam mais à margem, que é a história. A história do ser vivo, a história dessa criatura com que ele está trabalhando. Ele colocava as nossas heranças ontogenéticas, filogenéticas e as nossas heranças históricas. Ele dizia: olha, sem considerar isso, não há muito o que trabalhar. Qual é a história desse organismo? Qual é a história dessa pessoa? Skinner estava atento a isso. Não pensem que quando ele fala em história, ele considerava história como nós a consideramos em filosofia clínica. Aquele processo de historicidade, a subjetividade, não é assim. É mais a história de um estar e de um fazer. É bem diferente, é quase uma história objetiva. Okay? Entre as questões que Skinner levantava, sobretudo sobre as teorias da época dele, olhem essa parte que eu vou ler aqui, retirada da análise operacional dos termos psicológicos. Eu fui convidado a falar sobre o operacionismo. Na época dele era muito, estava bastante em voga, mas também bastante em crítica. Ele tem uma parte que eu selecionei que ele diz assim: a fragilidade das teorias de linguagem em vigor, lembrem a época em que ele está dizendo isso, ok? Perto de meados do século passado. Em filosofia, lembrem que era uma época em que cresciam trabalhos como o de Heidegger na linguagem. Não é? Nós tínhamos grandes analíticos de linguagem do outro lado do mar. E Skinner, não sei até que ponto ele conhecia com profundidade o que estava surgindo ali na Inglaterra, o que estava surgindo na Áustria, não é? O Círculo de Viena, mas ele coloca assim, que ele se refere aqui às teorias da linguagem na área da psicologia. Ele diz: a fragilidade dessas teorias de linguagem em vigor pode ser creditada ao fato de que uma concepção objetiva do comportamento humano ainda está incompleta. A doutrina que diz que as palavras são usadas para expressar ou comunicar significados meramente substitui ideia por significado e é incompatível com concepções psicológicas modernas sobre o organismo. Tentativas de originar uma função simbólica a partir do princípio do condicionamento, aqui claro também da associação, né, tem se caracterizado por uma análise muito superficial. Simplesmente não é verdade que um organismo reage a um sinal como faria ao objeto ao qual o sinal substitui. Apenas em uma área muito limitada é possível, isso ele está se referindo àquelas respostas autônomas que a pessoa tem, é possível considerar o sinal como um simples estímulo substitutivo, no sentido pavloviano. A lógica moderna, com uma formalização de linguagens reais, mantém e estende a esta teoria dualista de significado e dificuldade, que pode ser utilizada pelo psicólogo, que reconhece sua própria responsabilidade em dar uma explicação sobre o comportamento verbal. Bom, Skinner fala nesse texto que não é a intenção dele fazer aqui a formulação completa em torno desse tema, porque ele seria extremamente profundo para essa ocasião em que ele falava. Bem, vamos ver então. Nós somos terapeutas, filósofos clínicos. Uma parte significativa do nosso trabalho diz respeito a essas traduções de linguagem, sobretudo por elementos semióticos. Por vezes uma pessoa me dirá uma coisa, às vezes com palavras, e a historicidade dela negará aquilo que ela diz. Ela diz que ela é responsável, que ela é fraterna, que ela é humana. São palavras que ela profere conceitos, e a historicidade dela nega. Há inúmeros episódios que não condizem com isso. Outras vezes ela não se dá conta disso. A historicidade dela, vamos supor, uma pessoa que já frequentou cursos, palestras, já sabe as palavras politicamente corretas a dizer. Inclusive a própria historicidade ela arrumou de tal forma que se concilie com isso. Ainda assim, na filosofia clínica, nós temos caminhos via analítica de linguagem e outros para decodificarmos esse discurso. Skinner não ficaria muito confortável com as minhas palavras. Ele diria: ok, nós precisamos nos reportar a esse elemento empírico, factual, não é? Segundo o qual eu apresento uma prova dessa e você pode estar diante dela, vendo esses vetores de controle, mas não controladores, e verá se o que se passa é isso. Agora, quando você está entrevistando uma pessoa e ela lhe diz sobre o terreno da subjetividade uma exclamação qualquer, que podemos nós chegar sobre isso? Até onde? É uma crítica bastante válida. Por isso que no consultório, às vezes, nós nos afastamos do dado verbal, fazemos a clínica por imagem, fazemos a clínica por música, fazemos a clínica por outro, por escrito. Olha, há várias pessoas que eu atendo na clínica que fazem o tratamento por escrito. Escrevem aqui no Skype e a gente vê. Alguns têm a clínica praticamente toda ela documentada por escrito. É um outro dado semiótico. A priori, eu não posso dizer que o elemento que Skinner utiliza é mais correto, mais exato do que seria, por exemplo, a escrita para uma pessoa. Porque para cada um de nós, em áreas diferentes da vida, um elemento semiótico é mais ou menos exato. Você pode, por exemplo, quando vai tratar das suas emoções, ser preciso, correto, aliás, verossímil ao escrever sobre as suas emoções. Mas ao demonstrar essas emoções do ponto de vista tátil, da carícia e tudo mais, você pode não ter a mesma fluência. Como traduzir um artefato desse para uma caixa na qual um ratinho, um pombo vai funcionar por determinados elementos de compensa, de recompensa, de reforço positivo, negativo? Como fazer? Entendem a limitação? E, no entanto, do ponto de vista subjetivo e psicológico, muitos agem tal qual isso aqui demonstra em seus textos. O mais curioso nisso, que eu acho, nesse aspecto específico aqui, é assim: há pessoas que elas são estudiosas, elas pertencem lá à religião Delta, W, Y, religião muito bonita, cheia de elementos de alteridade. Elas ensinam a pacificação, a alteridade, o diálogo de ir ao mundo do outro, etc. e tal. Falam muito isso, mas elas são essencialmente behavioristas. Elas são essencialmente o ponto mais básico da teoria de Skinner. Olhem que coisa! Elas pensam que são algo que a prática de vida mostra que não são. Muitas, às vezes, têm um foco naquilo que elas pensam que são e não se percebem do que está acontecendo. Querem ver um exemplo disso? Você vai à casa de um amigo seu, ele é um militar, e ele fala em alteridade, ele te mostra obras de filósofos que trabalharam na área existencial humana, como é bonito você poder expressar suas opiniões, como é difícil você mensurar a alma humana, a espiritualidade, etc. Em seguida chega um filho dele, chega alguém que mora um enteado, e ele demonstra cabalmente o oposto extremo do que ele acaba de dizer. E não se dá conta. O que ocorre se você fizer uma confutação aristotélica? Quer dizer, mostrar, puxa, você estava falando em liberdade, em falar o que se quer dizer, mas seu filho disse, pai, o senhor se atrasou para o almoço, você deu um grito e um soco na mesa e disse para ele, vá para o seu quarto imediatamente. Eu não sei como uma coisa você concilia com a outra. O que acho que uma pessoa responde em casos assim? Para cada um de nós, dependendo de. E isso a gente vê na historicidade, como cada um de nós lida com seus paradoxos, com seus pontos cegos. Um, por exemplo, vai justificar, vai lá para o raciocínio, que é o básico mais comum em casos assim, em dias como os nossos, né? Porque isso resguarda a autoimagem, resguarda a autoridade da sua fala. Então é um discursos mais assumidos. Pode dizer, ah, é porque você não conhece esse meu filho. Ele usa o meu discurso de alteridade, de liberdade, para fazer o que ele bem entende. Ok? Então você é que não está entendendo. Aliás, você não entendeu o que eu disse também. Já vi que você não sabe nada. E já sobrou também para nós, nessa história toda. Ok? É uma das maneiras, não é? E se você quiser entrar mais forte nisso, a pendenga pode ir muito mais longe. Eu recomendo que não façam. Não é? Estão em áreas, em áreas delicadas. Aqui o mais indicado em geral é recuar, né? Claro, cada caso aqui será um. Bom, então eu vou passar mais adiante aqui. Daqui a pouco faremos o intervalo. Quem? Skinner nos diz em outra parte o seguinte: há uma vantagem considerável em lidar com termos, conceitos, construtos, etc., simplesmente na forma em que eles são observados, isto é, como respostas verbais. Não existe, então, nenhum perigo de incluir no conceito aquele aspecto ou parte da natureza que ele destaca. Significados, conteúdos e referências devem ser encontrados entre os determinantes e não entre as propriedades da resposta. A pergunta, o que é cumprimento, pareceria ser satisfatoriamente respondida, listando-se as circunstâncias sobre as quais a resposta cumprimento é emitida. Ou seja, ele se descreve os elementos semânticos e sintáticos, mostrando a propriedade do discurso. E ele vai caminhar aqui para aqueles elementos de grande dificuldade que eu vou expor agora para vocês. Sabe o que Skinner vai escrever aqui? Grande parte da ambiguidade dos termos psicológicos se origina da possibilidade de existirem múltiplos ou alternativos modos de reforçamento. Considere, por exemplo, a resposta: estou com fome. A comunidade. Quer dizer, a comunidade que ele diz é o grupo, né? Restrito ali de. Pode reforçá-la tendo como base a história de ingestão, como em 1. Ou o comportamento colateral está associado com fome, como em 2. Ou como a descrição de comportamentos relacionados a alimento ou estímulos previamente correlacionados com alimento, ou 3, como em 3. Além disso, o falante tem a estimulação poderosa de contrações de fome, que é privada, é só dele, uma vez que a comunidade não tem qualquer conexão apropriada com o estômago do falante. Estou com fome pode, portanto, ser traduzida variadamente como eu não como há muito tempo, ou aquela comida me dá água na boca, ou estou faminto. Compare a expressão eu estava mais faminto do que pensei, que descreve a ingestão de uma quantidade inesperadamente grande de comida, ou eu tenho contrações de fome. Embora todas elas possam ser consideradas como sinônimas de estou com fome, elas não são sinônimas entre si. Para sistematizadores psicológicos que se opõem, é fácil citar exemplos ilustrativos ou treinar falantes para emitir a resposta "estou com fome", de acordo com o sistema. O uso cotidiano reflete um reforçamento misturado. Uma análise similar poderia ser feita de todos os termos descritivos de motivação, emoção e ação em geral, incluindo os atos de ver, ouvir e assim por diante. Eu pulo algumas partes, tá, pessoal? Indo em alguns pontos nevrálgicos aqui, segundo o nosso intuito. Vejam, a crítica que Skinner coloca, e que parece bastante justa e bastante, para nós que trabalhamos com terapias muitas vezes verbais, bastante exata em muitos casos, não, essa mesma crítica não serviria para o trabalho que ele faz? Quando, por exemplo, nós utilizamos esses elementos na educação, um reforço positivo na educação de um filho e tudo, utilizando as próprias técnicas de Skinner, laboratoriais, sejam elas, com um ratinho numa caixa, elas alcançam uma exatidão maior do que isso aqui? Querem ver um ponto muito dilemático em tudo isso? Por exemplo, Heidegger, em Ser e Tempo, ele vai colocar que nós, seres humanos, somos os únicos com capacidade de linguagem. Será que Heidegger visitou as milhões de espécimes que existem aí e, depois de visitá-las e estudá-las, ele concluiu isso? De onde ele tira uma máxima como essa? Na época em que Skinner trabalhou, será que ele conhecia o suficiente desses animais para saber que, quando ele dá um choque no ratinho, o ratinho então faz um dia reforço negativo, tem uma outra atitude? Será que com isso ele podia tirar as premissas e conclusões exatas? Ao fazer o que uma pessoa diz, você diz para a pessoa: apague a luz ou dê um choque em você, você vai lá e apaga, a pessoa pode concluir o que está acontecendo? Às vezes, por conta dessa coerção, o apagar a luz se tornou o menor dos atos que habitam a existência daquele que foi coagido a isso. Caminos dá um exemplo maravilhoso no mito de Sísifo. Não é? Na interpretação, quando ele diz: vocês pensam que era carregar a pedra até lá em cima que era o sofrimento dele? Esse não era o castigo dele. O castigo era de outra ordem. Era a alma dele que saberia, entre outras coisas, por exemplo, que estaria preso a sempre repetir aquilo. Era um dos castigos. Ou seja, a crítica que Skinner dirige para fora não serviria também para dentro? De certa forma, sim. E de certa forma, ele assumiu essa crítica também nos textos dele. Ao final dessa parte, Skinner nos coloca o seguinte: a psicologia, sozinha entre as ciências biológicas e sociais, ele termina dessa fala dele dizendo o seguinte, ó, ele conta uma história muito, muito bonita, mas muito longa. Como não há tempo para isso, eu vou direto aqui às conclusões. Ele fala assim, ó: acredito que os dados de uma ciência da psicologia podem ser definidos ou descritos sem erro, e que se pode demonstrar que alguns grupos de conceitos são os mais eficientes de acordo com os padrões usuais dessa prática científica. Contudo, tais coisas não foram feitas no campo que era dominado pela psicologia subjetiva, que em grande parte é a nossa, filosófica, hein? A questão é: por que não fizeram? A psicologia, sozinha entre as ciências biológicas e sociais, passou por uma revolução comparável em muitos aspectos àquelas que estava acontecendo ao mesmo tempo na física. Tal evolução foi, por certo, o behaviorismo. O primeiro passo, como ocorreu na física, consistiu em reexaminar as bases observacionais de certos conceitos importantes. Mas na época em que o livro de Bridgman foi publicado, a maioria dos primeiros behavioristas, assim como aqueles de nós, recém-chegados que reivindicavam alguma continuidade sistemática, começaram a ver que a psicologia, de fato, não requeria a definição de conceitos subjetivos. A reinterpretação de um conjunto estabelecido de ficções explicativas não era o caminho para segurar as ferramentas necessárias, então, para uma descrição científica do comportamento. Prestígio histórico era algo irrelevante. Ou seja, ele mostra o grande problema com o qual ele se deparava, que na psicologia subjetiva esses parâmetros se perderam em grande parte pela instrumentalização, pelo que foi usado. Quando eu disse a filosofia clínica, uma coisa que eu pedia aos alunos, aos centros de formação, e ainda peço, é: quando fizerem uma clínica didática, estão começando os trabalhos, tudo, gravem, claro, com autorização da pessoa, e transcrevam o material. Isso não é uma medida que vai sanar essa crítica que Skinner está colocando. Não é. Mas é uma medida, porque assim eu pego um estágio escrito e apresento aqui para a professora Mari Lúcia e digo: professora Mari Lúcia, por favor, onde é a armadilha conceitual que se estabelece aqui na vida dessa pessoa quanto à educação? Ela estará lá pesquisando. Se eu apresentar para o Eldon e ele me disser uma coisa muito diferente, opa, estamos com problemas. Problemas de critérios. É claro que quando vamos examinar, o Eldon vai me dizer: o problema, professor, é que eu tive contato físico com a pessoa. Ele estava na minha frente, respirando o ar que eu respiro, tomando água, e eu observava a pessoa. A Maria Lúcia, não, ela teve contato com texto escrito. E no dado de semiose escrito, aquilo que é uma armadilha conceitual física não aparece. Eu digo: como assim, Weldon? Os tremores. Essa pessoa tinha tremores todo o tempo. Onde está no texto os tremores? Nenhum lugar. Não aparece. Quer dizer, mudou o dado de semiose, perdeu-se conteúdo. Okay? É um dos problemas que nós temos. Agora, achar que a psicologia objetiva, com todas as suas regras, esquadros e caixas, ficou isenta disso é uma grande falácia. Porque é o próprio instrumento de mensuração, ao medir uma parte da alma humana, achando que com aquilo revelaria uma faceta, acabou esquadrinhando e mutilando coisas que não cabiam nessa caixa. E isso se tornou óbvio com estudos posteriores a Skinner. Nem de longe isso invalida o trabalho que esse homem fez. Nem, aliás, até muitas dessas coisas só puderam ser feitas graças ao desenvolvimento que se originou a partir dele. Terminamos então esta obra sobre a análise operacional que ele faz sobre os termos psicológicos. Vou parar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores. Vejam que Skinner escreve esses textos, essas obras, entre as guerras, depois da Primeira Guerra, sobretudo. A Europa devastada e países como Estados Unidos perplexos com tudo que já tinha acontecido. E era uma época em que o rádio tinha surgido, a TV era incipiente. O automóvel, olha, a partir de 1910, lembra do Ford, os primeiros Ford? Quer dizer, as comunicações estavam febris, surgindo, havia um grande horizonte se abrindo para aquelas pessoas, como há hoje com os nossos iPhones e tablets, notebooks. Mas nesse contexto de grande perplexidade, de ceticismo por toda parte, não é? Muitos pensadores, aqui no Brasil nessa época, as teorias do Steiner, Rudolf Steiner, estavam chegando, a antroposofia e outras coisas. Na Europa, em vários lugares, os Rosa Cruzes e outros elementos místicos são bem dessa época. Uma resposta, já que as religiões oficiais não conseguiam mais dar conta do que estava havendo no mundo, não. As velhas respostas já não estavam funcionando. Skinner então chega com esta proposta e ele arrebata, não é? No meio de confusão, de caos. Você chega com essas ideias cartesianas, arrumadas, ordenadas, dizendo calma, né? Nós perdemos muito da ordem das coisas por conta desses preceitos que fizemos, não é? Nós usamos, por exemplo, o reforço positivo para alimentar coisas tóxicas. Então, dávamos prêmios, medalhas a grandes crápulas, criaturas que só sabiam mentir e manipular outras pessoas. Fizemos isso. Deveríamos ter dado reforço negativo a elas, não reforço positivo. Então ele entra com um princípio de ordenação. Olhem para vocês terem uma ideia, desde o presidente dos Estados Unidos até o pessoal das universidades. Skinner foi premiado em toda parte, tudo que é comenda, medalha e coisa da época dele, era uma sumidade por conta disso que ele escreve. Ele nos traz uma. E lembrem que nós tínhamos também o advento da psicanálise com seu grande subjetivismo, né? E Skinner diz: não, não é por aí, nós não vamos resolver assim. Nós não temos ferramentas para lidar objetivamente com essa subjetividade, não dessa forma. E ele propõe esse outro caminho. Eu sei que é uma linguagem difícil para nós, filósofos clínicos, o que ele propõe. Sei que para nós soa engessamento, soa algo retrógrado, mas se contextualizarmos o homem na época e a resposta que eles tentam dar, ela fica bastante plausível. E é muito utilizada ainda hoje. Muito. Sabe? Olhem nas nossas relações pessoais. Você vai à casa de um amigo seu, ele lhe trata mal. Se eu não venho mais na sua casa, você me trata mal quando eu vou aí? Usamos muito comportamento e função, o tópico 13 da IDP. Direto, direto, direto. É. Muito. E o tópico 12 e o 13 nós usamos muito. O que faz com que o mundo hoje, em grande parte, ainda se desenhe por essa conformação. Ler Skinner, olha, se você pega a obra O Mito da Liberdade, é impressionante o barulho que ele faz hoje ainda. O Mito da Liberdade, recomendo a leitura, que é, aliás, estamos vendo aqui por outros textos dele. Bem, vamos prosseguir a nossa aula, depois nós paramos para novas considerações, ok? Nós temos aqui alguns textos. Quando Skinner vai. Trabalhar a evolução do comportamento, ele faz aqui um dos trabalhos notáveis dele quando ele lida sobre a evolução do comportamento. Eu quero, em especial, pegar aqui uma página nisso, que está aqui, ó. Lembrem, vocês lembram o conceito de condicionamento operante? E ali o reforço positivo, negativo, punição e extinção. Então tá. Então ele diz assim, ó, na nossa espécie humana, este condicionamento operante que eu expliquei para vocês ali, quer dizer, o reforço positivo, ah, você fez tal coisa, aqui está seu biscoito. Ah, você fez tal coisa, aqui está um tapa. Ah, você fez tal coisa, aqui está uma punição. Ah, fez tal coisa, não vou te dar nem bolacha, nem punição, vou te dar indiferença, extinção. Tá? Ele diz, na nossa espécie humana, o condicionamento operante substituiu amplamente a seleção natural. Uma infância longa dá maior alcance ao processo ontogênico e seu papel na adaptação a ambientes muito instáveis é uma grande vantagem. Contudo, o processo não é insensível às mudanças ambientais. Como salientei em outros textos, a suscetibilidade humana a reforçamento por açúcar e sal, contato sexual e sinais de dano agressivo, talvez já tenha sido valores de sobrevivência muito maiores do que são hoje. Os avanços tecnológicos da produção, armazenagem, distribuição de gêneros alimentícios no controle de pestilências e no aperfeiçoamento de armas pode ter feito com que tais suscetibilidades tivessem maior probabilidade de ser letais. Da mesma maneira que o comportamento inato, muito complexo, tem levado a um apelo a processos cognitivos, também se argumenta frequentemente que o condicionamento operante não consegue explicar o comportamento aprendido complexo. Como, por exemplo, se você acredita na vida eterna, transmigração das almas e tudo, não era uma crítica que se fazia, o condicionamento operante não poderá entrar lá. Disse que os animais, assim como as pessoas, transcendem a modelagem e a manutenção de comportamento pelas contingências de reforçamento e apresentam insights. Desenvolvimento de conceitos e outros processos cognitivos. Tais afirmações são vulneráveis às demonstrações de que o condicionamento operante é suficiente. Epstein, Lanza, Starr e eu, por exemplo, simulamos uma variedade de processos cognitivos complexos em pombos. Isso aqui, gente, deu margem para debates imensos com Skinner. Muito longos, sabe? Aqui no Brasil, aquela Os Pensadores publicou um embate que é famosíssimo de Skinner, no qual não há, é uma conversa muito, muito complicada, né, sobre esse assunto aqui. Quer dizer, se eu perguntasse a vocês que estudam filosofia clínica, por exemplo, o professor Clailton, que é professor titular lá em Sorocaba, filósofo clínico, tal, com experiência, se ele acredita que o condicionamento operante é suficiente para dar conta de certas complexidades da estrutura do pensamento. Viu? Vocês rapidamente dizem que não. E, de fato, a resposta de vocês encontra respaldo na nossa época e nos nossos estudos. Não é? Rapidamente não dá mais. O condicionamento operante, a teoria de Skinner, ainda funcionam em um mundo no qual nós temos as bases categoriais mecânicas. Não é um mundo no qual você funciona muito por escambo. Exemplo, eu amo, mas quero ser amado, eu respeito, mas quero ser respeitado. Escambo, troca. Ou amo para que a pessoa se desenvolva. Escambo, é um escambo de complementação. Em mundos assim, que em grande parte ainda estão conosco, em mundos assim, a teoria do condicionamento operante explica, sim, ainda muita coisa. Mas para pessoas que já quebraram o modelo de causa e efeito em certas vivências existenciais delas, não há mais como isso funcionar ou explicar. Ficou ultrapassado, ok? É como querer usar um motor que funciona a explosão para explicar certos vapores sutis que emanam de uma evaporação que nada tem a ver com aquela mecânica pesada, não é? Mas não, Skinner não pensava como eu estou falando na época dele, no contexto dele, ok? Inclusive ele tem textos sobre a religião e a religiosidade no qual ele mostra, né? E é muito interessante, em respeito a vários colegas eu não trouxe esses textos, mas assim, quando você, vamos supor que você é um espiritualista e você acredita, se eu for bom eu vou ascender, eu vou melhorar, eu vou ter mais contato, eu faço isso para o bem, porque é o amor, etc. Você está sendo extremamente behaviorista, você está endossando o que Skinner está dizendo, está usando outros nomes, outros elementos para justificar essa espiritualidade que já não funciona, ou o pensamento que já não funciona, ou a arte que já não funciona com base em Skinner, era ainda incipiente em nossos dias, mas já ocupa em algumas pessoas uma grande porção, ok? Ah, Ele dá muitos exemplos aqui em seguida, ok? Vamos pegar alguns aqui, ó. A saúde, tá? Olha aqui um exemplo da saúde. A cura de um ferimento restaura uma condição normal do corpo e a condição normal favorece a sobrevivência. Mas a cura não ocorre porque promove a sobrevivência. Ela ocorre porque certas estruturas do organismo evoluíram porque promoveram a sobrevivência. De maneira similar, num organismo faminto, um operante é reforçado pela ingestão do alimento. O alimento reduz um estado de fome e contribui para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Mas o operante não ocorre porque reduz a fome. Ele ocorre porque certos processos comportamentais evoluíram quando uma redução da fome contribuiu para a sobrevivência da espécie. O comportamento não é reforçado pela melhora, otimização ou maximização de coisa alguma. Ele é reforçado através de processos resultantes de evolução que têm os efeitos finais e tais termos se referem. Ou seja, não se trata apenas do contexto imediato das coisas. Quando ele considera a herança filogenética, ontogenética ou histórica, ele coloca muito do que se passa naquele ratinho que vai pegar o biscoito ali ou deixar dele por um choque, não, a resposta toda não estará ali. Uma parte dela visível estará diante de nós, outra pertence a essa herança toda que teremos que investigar. Uma aproximação com os nossos pressupostos filosóficos clínicos. Bem, o pessoal aqui no Instituto que quiser toalete, café, chocolate, frutas, fiquem à vontade, eu vou seguir com a aula, tá? E o pessoal que está em casa está, né? Estão acompanhando lá de seus. Vamos prosseguir aqui, daqui a pouco faremos mais um intervalo para que os senhores possam colocar dúvidas, questões, considerações. Antes de entrar em um dos embates famosos que nos dirá a respeito também, no qual o behaviorismo de um lado com Skinner e o humanismo de outro lado com homens como Rogers, que também estudaremos aqui no curso, se estabelece, antes de chegarmos lá, vamos ver alguns elementos agora filosóficos. Preceitos em Skinner. Skinner tem um texto no qual ele vai examinar a alma humana. Observem o que ele vai colocar aqui. Ele começa nos tratando antropologicamente e de um ponto de vista experimental. Vou tomar uma licença poética e filosófica darwinista, tá bom? Para ficar mais próximo. Vejam o que ele vai nos colocar. O homem sempre se esforçou para explicar seu comportamento procurando suas causas. Ok? Vou repetir. O homem sempre se esforçou para explicar seu comportamento procurando suas causas. Os historiadores e biógrafos buscam as origens das conquistas humanas nas condições de nascimento, clima, cultura e contatos pessoais. E alguns deles incluíram filósofos e ensaístas em generalizações mais amplas. A ciência naturalmente trabalhou na mesma direção. As ciências sociais se especializaram na demonstração estatística, mas a psicologia e a filosofia estão mais próximas da história e da biografia ao se concentrarem no indivíduo. De qualquer forma, cada vez mais o comportamento dos organismos, incluindo o homem, está sendo plausivelmente relacionado a fatos de sua história genética e ambiental. Se outras ciências tiverem alguma contribuição a dar, o comportamento humano, em última análise, poderá ser explicado inteiramente em termos desta contribuição. Bem, e aí ele vai dizer que a herança tradicional, ela sustenta o quê? Que o homem se comporta como faz por causa de seus desejos, impulsos, emoções, atitudes e assim por diante. Seu comportamento é importante apenas como expressão de uma vida interior. Muitos psicólogos ainda endossam esta concepção. Ele fala em Freud e diz que em Freud se atribui o comportamento observável a um drama encenado no espaço não físico, por um imanente triunvirato, pouco distinguível dos espíritos e demônios do animismo primitivo. Outros psicólogos simplesmente dividem a pessoa interior em partes. Cada uma das partes ainda traz consigo uma pequena porção da vida mental. E aí ele prossegue nesta análise dele quanto a isso. Aqui, lembrem que em filosofia clínica, uma das nossas dificuldades no ensino e na prática dela com os nossos alunos é mostrar a eles o quanto isso pode ser nocivo, como Skinner coloca aqui. Às vezes eu pergunto para vocês, quando estou dando uma aula daquela sobre comportamento e função, eu digo, gente, podemos mu mudar um comportamento cuja função desconhecemos? E aí o pessoal diz, não, professor, temos que descobrir a função para mudar o comportamento. E eu pergunto a eles, por quê? Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da menina que rói unhas. Para mudar o comportamento dela de roer unhas, eu preciso saber por que ela rói as unhas. Se eu disser para ela, por exemplo, minha filha, não roa as unhas, isso não faz bem para você. Olha, quer ver? Morda a borracha aqui, ó, quando quiser fazer isso. E vamos supor que ela aceite isso. Eu propus um comportamento alternativo. Eu não posso mudar um comportamento sem saber a função? Por que não? Isso é um dos vícios intelectuais do pesquisador. Há muitos, como por exemplo, você para poder amar o outro precisa se amar primeiro, para poder perdoar precisa se perdoar, para poder conhecer precisa se conhecer. Esses chavões que já não passam pelo crivo da. Vamos ver se é assim, vamos ver o fundamento disso. Tem pessoas que não se amam, nunca se amaram, nem sabem o que é isso. Isso, no entanto, nunca impediu que amassem outras pessoas. Às vezes aprenderam sobre o amor lendo em um livro, e aí desenvolveram e começaram a amar outras pessoas, mas não se amam. Para alguns isso não faz falta, não tem qualquer problema. Agora, se nós, os doutores da lei da alma humana, chegarmos e dissermos, pois isso é um problema, porque nós, os doutores da lei, de modo apriorístico, já dizemos, isto é um problema. E se a pessoa objetar, diremos, você objeta porque é ignorante, porque não sabe, etc. Eu vou parar o gravador porque caiu. Bem, houve uma queda de energia aqui, tivemos que interromper a aula. Estava colocando que muitas vezes em filosofia clínica é possível, plausível, defensável e até indicado, muitas vezes, você mudar um comportamento, ainda que ignore totalmente a função. A justificativa para isso, por exemplo, você encontra quando um comportamento e função não é algo relevante na malha intelectiva. Por exemplo, se um filho seu está dizendo palavrões, sendo inconveniente, você pode usar uma atitude aparentemente retrógrada de dizer cale a boca e pare com isso imediatamente? Ora, vai magoar a criança, ela vai ficar traumatizada. Por quê? Isso é um a priori em torno de uma ação. Ele pode rir, entender, respeitar e se afastar, isso não tem maiores consequências, ou pode sim ser uma grande mácula na vida dele. Mas a priori eu não sei. Entende? Agora, quando eu conheço a criança e sei que, pela historicidade, o modo de ser lá no mundo, isso ela toma como, ah, ele não quer que eu chateie, pronto, ela já interpreta isso de uma certa forma e se posiciona assim. A tendência é que não há, que você pode mudar certos comportamentos sem maiores inconvenientes. Pode. No entanto, claro que isso não é uma matéria leviana que se possa, apenas com essas poucas palavras, a gente dirimir as dúvidas. Há casos muito complexos sobre isso, tá? Dependendo de com quais tópicos o comportamento e função estão ligados, as questões podem se dirigir para outros parâmetros, para outros caminhos, tá bom? Vamos adiante aqui. Ele fala ainda em outras questões, dentro do tema o homem. Olhem o que o Skinner vai nos trazer. Outro atributo humano que parece estar faltando no quadro científico refere-se ao que uma pessoa não quer fazer. Do ponto de vista tradicional, um homem tem obrigações assim como direitos. Há coisas que ele deve fazer ou sofrer as consequências. Ele é responsável por sua conduta, no sentido em que, se ele não se comportar de uma dada forma, é simplesmente justo que ele seja punido. Para escapar à punição, sejam as punições naturais do ambiente físico ou sociais da sociedade, ele se engaja numa atividade chamada autocontrole. Quando o mesmo comportamento final bom é atingido, sem usar punição, o autocontrole é desnecessário nesse sentido. A exclusão de responsabilidade pessoal na concepção científica do homem foi particularmente lastimada por Kuntz. Quando consideramos que um criminoso necessita de tratamento, mais do que punição, por exemplo, privamo-lo do atributo humano da responsabilidade. Vejam por onde ele caminha nessas considerações dele. E ele prossegue: tratamento é tão somente uma forma de gerar bom comportamento sem punição. As medidas preventivas são provavelmente mais válidas. Por exemplo, poderíamos controlar o roubo criando um mundo livre de circunstâncias provocadoras. Por exemplo, um mundo no qual não há nada que não se possa ter, onde nada está ao alcance de ser roubado, ou condicionando o comportamento que é incompatível com o roubo ou que o substitui. Por exemplo, poderíamos reforçar bastante respeitar a propriedade alheia. Olha que legal isso. Ou ensinar meios mais fáceis e legais de obter coisas. Quando resolvemos o problema de uma dessas maneiras, nós não deixamos lugar para responsabilidade pessoal ou autocontrole. Nós não deixamos lugar para a luta moral. E se esse lutar é humano, nós realmente destruímos algo no homem. O mesmo argumento é válido para punições não governamentais. Qualquer tecnologia, ele vai dizer lá adiante, física ou social, que reduza consequências de punição, reduz a necessidade de autocontrole. Ou seja, a proposta que ele coloca é bastante interessante em alguns ambientes, ok? Em alguns, ainda que em filosofia clínica, vocês sabem, a gente pode objetar. Algumas pessoas não vão furtar, roubar ou fazer qualquer coisa porque elas têm tudo, não é? E temos vários exemplos em torno disso. Uma outra característica do conceito tradicional que é enfatizada e não abolida é a individualidade. Algumas práticas derivadas de um conhecimento científico do comportamento humano poderiam ser, sem dúvida, levar à uniformidade como práticas consoantes com conceitos tradicionais tem frequentemente feito, mas há nada na posição científica que torne isso inevitável. Pelo contrário, como produto de um conjunto de variáveis genéticas e ambientais, o homem é indiscutivelmente único. A unicidade da impressão digital do homem já foi surpresa e, por causa de sua utilidade prática, é ainda símbolo familiar de individualidade. Mas o corpo de cada homem, que resulta de sua história genética, é um vasto sistema de estruturas únicas. Retomando então sobre a individualidade que estávamos vendo aqui, e o Skinner coloca também a crítica dele, no que reponta, no que se trata, no que se refere ao homem, repousa também um grave problema sobre a nossa individualidade. E ele está colocando o quanto, aliás, cada estrutura é infinitamente, não é? Olhem o que ele vai dizer aqui. O corpo de cada homem, que resulta de sua história genética, é um vasto sistema de estruturas únicas, das quais as linhas tortuosas do dedo polegar são um exemplo ridiculamente trivial. Igualmente idiossincráticas são todas aquelas características que um homem apresenta como resultado do ambiente. É verdade que certas práticas específicas são simplificadas quando essas fontes de individualidade são minimizadas. mas não há nada na prática científica ou na teoria que ameace a individualidade ou questione a possibilidade de que algumas utilizações de variáveis, partindo dessas fontes, terão os notáveis resultados que atribuímos a talento ou gênio. Não é fácil abandonar as noções como um senso de justiça, um senso de liberdade e responsabilidade pessoal, ou aceitar uma nova interpretação da individualidade do homem e seu poder de controlar seu próprio destino. Contudo, seria surpreendente se qualquer concepção do homem não necessitasse ocasionalmente de revisão. Skinner colocava os problemas que ainda hoje nos chegam, que ainda hoje nos habitam e nos provocam, em toda a sua amplidão, em todas as suas questões. Chegamos agora na parte final da nossa aula a dois pontos. Primeiro, o Skinner fala aqui da terapia comportamental, né, que dominou amplamente o mundo nessa ocasião em muitas áreas. Era uma contraposição a setores do existencialismo, era uma alternativa. E nos dias de hoje é praticamente, vocês sabem, né, aonde a dimensão que tomou, a proporção isso. Skinner escreveu sobre a terapia comportamental o seguinte tema, ele colocou. Em 1913, John Watson publicou seu famoso manifesto, dois pontos. O objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Tá? Então, objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Vejam o quanto estamos longe da filosofia clínica aqui. O objeto da filosofia clínica é a existência. O homem em sua existência. A existência, às vezes, sem um homem, em alguns casos. Imagine a imensidão que cobre esse deserto aí. É fácil esquecer o quão radical essa frase deve ter soado na ocasião. A psicologia sempre tinha sido a ciência da vida mental, vida essa que devia ser estudada através da introspecção, um processo de autoexame emprestado dos filósofos, que a vinham usando por mais de 2.000 anos. Dizia-se que as pessoas comportavam-se desta ou daquela maneira por causa do que sentiam ou pensavam. Consequentemente, sentimentos e pensamentos eram as coisas a serem estudadas. Se às vezes os animais se comportavam aproximadamente da mesma forma que as pessoas, era porque provavelmente tinham sentimentos e algum tipo de vida mental, muito embora não estivessem cientes disso. Mais ou menos, vocês já podem imaginar para onde está caminhando Skinner nesse discurso dele. Em 75 anos houve uma grande mudança. A introspecção retornou aos filósofos. Já não há observadores treinados na tradição wundtiana, e os psicólogos cognitivistas já não observam os processos mentais de que falam. Os processos são hipóteses a serem confirmadas tanto por inferências feitas a partir do comportamento que dizem explicar, quanto por um diferente tipo de observação, a do sistema nervoso. Enquanto isso, apareceram duas promissoras ciências do comportamento. A etologia é uma delas. O comportamento dos animais, num ambiente natural, já não é explicado pela suposição de que os animais criam sentimentos ou pensamentos, mas sim pelas contribuições que o comportamento pode ter tido para o futuro de seus genes. Na outra ciência, a análise experimental do comportamento. Diferente, sabe? Os animais são observados em laboratórios. A psicoterapia, em geral, se preocupa com sentimentos, ansiedades, medo, raivas semelhantes. Um passo inicial em direção à terapia comportamental consistiu na noção de que o que é sentido não é um sentimento, mas um estado do corpo. A questão foi levantada antes do advento do behaviorismo por James Lange e outros. Era necessário mais um passo. Nós não choramos porque estamos tristes ou sentimos tristeza porque choramos. Nós choramos e sentimos tristezas porque aconteceu alguma coisa. Bem, mais adiante, quando ele vai falar da terapia comportamental operante, ele diz: os terapeutas preocupam-se tanto com o que as pessoas fazem quanto o que elas sentem. Os terapeutas comportamentais atribuem o que é feito a dois tipos de consequências seletivas: comportamento inato à seleção natural e comportamento aprendido ao reforço operante. Ah, esse texto é muito recente, muito, reporta poucas décadas antes de Skinner morrer, há poucas décadas. E aqui Skinner já faz uma síntese de vários elementos panorâmicos que, imagina, migraram por décadas até chegar a esse estado aqui. Ah, ele trata dos comportamentos atuais em suas complexidades e diz que a terapia comportamental se depara com isso, com esses problemas da mente, da subjetividade e objetividade, das formas de mensurações, de como certas coisas se mesclaram. Ah, na parte final aqui que eu separei do texto, quando ele fala das mudanças de contingências, olha o que Skinner vai nos dizer. Ah, as condições das quais o comportamento é função estão às vezes sob controle, por exemplo, nos lares, nas escolas, nos trabalhos, hospitais e prisões. Os terapeutas podem alterar essas condições para atender a seus objetivos quando fazem parte de uma família ou quando ensinam, empregam trabalhadores, administram hospitais e prisões. Profissionalmente, eles aconselham os que fazem essas coisas, ajudam pais a lidar com filhos, maridos com esposas a lidar com parceiros, etc. Aconselham professores, recomendam novas práticas em hospitais e prisões. Eles podem fazê-lo porque algumas das condições sob as quais as pessoas vivem podem ser controladas. A palavra controle suscita uma questão familiar. Que direito tem um terapeuta de manipular as condições das quais o comportamento de alguém é função? Vejam, não era o que a gente estava questionando há pouco? A questão é mais frequente com relação ao uso de consequências punitivas utilizadas por governos e reforçadores positivos utilizados pelo comércio e pela indústria. Não é o que estávamos falando há pouco? Skinner não ignorava esses problemas, que são problemas praticamente filosóficos, transcendem ao aspecto da clínica como técnica. Se a questão não é endereçada com tantas frequências aos psicoterapeutas, é porque estes não demonstram nenhum poder ameaçador, ou porque, como Carl Rogers insiste em que não estão exercendo absolutamente nenhum controle. A questão é mais dirigida aos terapeutas comportamentais, porque eles são mais frequentemente efetivos. Por exemplo, questiona-se a economia de vales em hospitais ou prisões, precisamente porque funciona. Comida, mesmo a institucional, é um reforçador e, em geral, pode ser utilizada contingente ao comportamento. Ou seja, ele está colocando que essa questão é dirigida muito mais a terapeutas que seguem a linha comportamental e hoje cognitivo-comportamental. Porque, de fato, por exemplo, você pega uma questão fóbica e você vê o que acontece hoje com as técnicas comportamentais, cognitivo-comportamentais. O uso filosófico-clínico, ainda que a gente possa usar materiais semelhantes como ou percepcionar ou roteirizar, nós não entramos diretamente. Nós fazemos todo aquele trabalho de bases categoriais, historicidade, montagem de EP, para depois chegar lá. Não é? E muitas vezes não chegaremos lá. Não trabalharemos essa questão por conta de elementos filosóficos. Ou seja, muitas vezes aquilo que é chamado de doença, de aquilo que é tido como aspecto nocivo a ser debelado, é a maior salvação dessa pessoa. Muitas vezes a depressão é o de melhor uso na vida de uma pessoa, e não o pior. Ela é o aliado, ela é o amigo e não o inimigo. Mas não é tarefa simples passar isso para certos colegas de certas áreas. Skinner, de certa forma, entendeu a problemática em torno disso. Quando ele fala da clínica, ele vai nos dizer o seguinte, ó: lares, escolas, locais de trabalho, hospitais e prisões são ambientes nos quais as pessoas passam longos períodos de tempo. A terapia face a face na clínica é diferente. Apenas uma pequena parte da vida do cliente se passa na presença do terapeuta. Apenas alguns poucos reforçadores podem ser usados, e na maioria das vezes para reforçar o comportamento social, principalmente o verbal. Ocorre uma grande quantidade de modelagem mútua de comportamento no confronto face a face. Entretanto, aquilo que o cliente faz na clínica não é a preocupação básica. O que lá acontece é uma preparação para um mundo que não está sob o controle do terapeuta. Em vez de arranjar contingências, correntes de reforçamento, como ocorre no lar, na escola, no local de trabalho ou no hospital, os terapeutas dão conselhos. O comportamento modelo a ser copiado é uma espécie de conselho. Ele vai adiante, vai perguntar por que que o conselho é seguido. E aí ele diz: as crianças frequentemente fazem o que lhes é dito para fazer porque foram punidas quando não fizeram. E algo desse tipo é sugerido na terapia. Quando se diz que o terapeuta pode tornar-se uma figura de autoridade, talvez como o pai ou a mãe. Mas as crianças também fazem o que lhes é dito para fazer porque seguiram-se consequências reforçadoras. Levam vantagem os terapeutas que se assemelham a pessoas cujo conselho se mostraram em geral úteis. Vocês percebem aqui claramente as diferenças, né, com relação à filosofia clínica. Não há por que o professor entrar forte nessa área. Ele trata de questões similares a essa na saúde. E, por último, a questão de sentir-se bem em paz consigo mesmo. É, são sinônimos. Fechando a nossa aula, agora nós vamos ao principal fator. Para chegarmos até aqui, que não é um dos últimos textos, mas em importância, porque tudo que ele acarreta antes é um dos principais, vamos tratar agora da questão do behaviorismo, histórica essa questão, e o humanismo. Muitas vezes estiveram juntos, muitas vezes em terrenos abertos, separados e conflituosos. Vamos ver o que o Skinner tem a nos dizer. Parece haver duas maneiras para conhecer ou saber a respeito de outra pessoa. Duas maneiras para sabermos ou conhecermos outra pessoa, segundo Skinner. Vamos ver quais são? 1. Uma pessoa é associada ao existencialismo, fenomenologia e estruturalismo. Propõe-se a saber o que uma pessoa é, como está sendo ou como virá a ser. Nesse sentido, começamos a conhecer, tentamos conhecer uma pessoa da mesma forma que nos conhecemos. Compartilhamos seus sentimentos através de acolhimento e empatia. Através da intuição, descobrimos suas atitudes, intenções e outros estados da mente. Comunicamos-nos, etc. Vocês conhecem bem esse processo, né, humanístico. A outra maneira de conhecer diz respeito ao que uma pessoa faz. Okay? Podemos usualmente observar isso tão diretamente quanto qualquer outro fenômeno do mundo. Não é necessária uma forma especial de conhecimento. Explicamos por que uma pessoa se comporta como faz, nos voltando para o ambiente, não para as atividades ou estados interiores dela. O que acham? Como filósofos clínicos, sabemos que uma outra atitude não nos tornará mais ou menos humanos, e que não se trata dessas atitudes, que quando acompanhamos a historicidade de uma pessoa, será muito mais humano, às vezes, estarmos distante dela e a tratando como quem vai ao mecânico levar seu automóvel para consertar, do que propriamente numa relação íntima de amizade profunda. Sabemos isso pelas historicidades, pelas estruturas de pensamento. Não é uma discussão que para nós ainda tenha seus. Ela é uma discussão vencida em filosofia clínica. A questão de seguirmos uma linha behaviorista ou uma linha humanista não cabe. Nós seguiremos uma linha que está na alma da pessoa, que é indicada pela pessoa. E só que isso que eu estou dizendo para vocês, eu tenho para mim que raramente se torna um ato. Em geral, é apenas uma palavra solta. São muito poucos aqueles que conseguem de fato compreender isso, o cerne dessa questão. Ok? O Skinner escreve mais adiante: um dualista ferrenho diria que não, porque para ele. Ah, deixa eu ler a primeira pergunta, né? Não está o existencialista, o fenomenologista, o estruturalista dirigindo sua atenção exatamente para um estado mediador? Um dualista ferrenho diria que não, porque para ele o que uma pessoa observa através da introspecção e o que um fisiologista observa por suas técnicas especiais estão em universos diferentes. Estão vendo? É. E aliás, essa crítica que ele reproduz aqui não é a crítica que. Imagine uma pessoa que fala que é o corpo, que tudo é um todo, que tudo está conectado, que há um unicismo, que não há mais corpo e mente, que tudo é uma coisa só. Nossa, essa pessoa, ela está datada segundo o que é politicamente correto nas terapêuticas mais avançadas da nossa época. Ok? Muito bem. E aí, em seguida, esta mesma pessoa, depois de nos dizer isso e até nos convencer disso, ela fala desses elementos aqui, quer ver? Que o que aquele sujeito está observando de fora não pode ser trabalhado assim. Ele tem que considerar também o que está dentro da pessoa. Ele acabou de desfazer aquilo mesmo que ele nos disse e não sabe. Muitos daqueles que processam o elemento uno, o elemento indivisível, alma e corpo, corporeidade, como tudo assumido em uma única instância, eles pregam algo e vivem outra coisa completamente diferente. O testemunho da vida deles é a fração cartesiana, é a dissociação dos elementos, é a fratura dos processos. Esse é o testemunho das vidas deles. Naquilo que fazem, naquilo que sentem, naquilo que sofrem, naquilo que esperam, naquilo pelo que lutam. Esse é o testemunho. Mas as palavras são outras. Entendem? Ah, e isso não constitui uma exceção nos nossos dias. Não constitui. Ah, ele fala que em questões como estas, a análise behaviorista do conhecimento se torna muito importante, infelizmente, mais propensa a ser interpretada erroneamente. Eu acho que sim, em muitos casos, isso que Skinner nos diz aconteceu. Okay? Quando disseram isso, que ele está fazendo é só para rato, para pombo, não vai funcionar para ser humano. Calma. Ao dizer isso, você já enfraqueceu seu próprio argumento posterior. Será que isso que ele observa em pombos e ratos não funciona para alguns seres humanos em alguns termos, em alguns contextos? Por que não? Alguns seres humanos, eles se comportam existencialmente como ratos e pombos em questões existenciais. E certos ratos e pombos não se comportam como ratos e pombos em certas questões, mas como pretensamente seres humanos. E um filósofo que trabalhou essa questão, Peter Singer, que mostrou na ética prática dele inúmeros exemplos em torno disso. Mas como a história foi escrita por nós, seres humanos, e não por ratos e pombos, nós escrevemos segundo o nosso ponto de vista. Antropocentrista, não é? Egocêntrico. Um tratado ególatra, da existência. E como os pombos e os ratos não contestaram, ficou valendo aquela versão, não é? Mais adiante, aqui na parte final, o Skinner nos dá uma parte aqui sobre. Olhem aquele, como ele vai terminar o texto dele. Eu definiria um humanista como uma daquelas pessoas que, por causa do ambiente ao qual foi exposta, está interessada no futuro da humanidade. Um movimento que se denomina psicologia humanista segue uma trajetória bem diferente. Ele tem sido descrito como uma terceira força para se diferenciar do behaviorismo e da psicanálise. No entanto, terceira não deveria ser entendida como avançada, nem força sugere poder. Uma vez que tanto o behaviorismo como a psicanálise veem o comportamento humano como um sistema determinado, os psicólogos humanistas têm dado ênfase a um contraste ao defender a autonomia do indivíduo. Tem insistido que a pessoa pode transcender seu ambiente e que ela é mais que um estágio causal entre ambientes e comportamento, que ela determina quais forças ambientais atuarão sobre si. Em outras palavras, que ela tem livre escolha. Tal posição é evidente no existencialismo, na fenomenologia, no estruturalismo, porque a ênfase é sobre o que a pessoa é ou está se tornando. A expressão autorrealização de Maslow encaixa-se perfeitamente. O indivíduo deve completar-se, não apenas através da gratificação, é algo, é claro, mas através do crescimento espiritual. Os psicólogos humanistas não estão despreocupados com o bem dos outros, nem com o bem da nossa cultura ou da humanidade, mas sua proposta é essencialmente egoísta. Seu crescimento pode ser localizado na luta pela liberdade política, religiosa e econômica, na qual um dirigente despótico poderia ser destituído apenas persuadindo o indivíduo de que ele era a fonte do poder usado para controlá-lo. Ao final, na última parágrafo, ele diz: ao mudar a ênfase do homem, homem, para as condições externas das quais o comportamento do homem é função, tornou-se possível planejar melhores práticas para cuidados psicóticos retardados, para os cuidados infantis, para a educação, para os sistemas de incentivo na indústria e nas instituições pessoais. Nestas e em muitas outras áreas, podemos agora trabalhar mais eficazmente para o bem do indivíduo, em benefício do maior número de pessoas, e para o bem da cultura e da humanidade como um todo. Estas são certamente preocupações humanistas, e ninguém que se chame de humanista pode se dar o direito de ignorá-las. Homens e mulheres nunca se defrontaram antes com maior ameaça para o futuro da espécie. Há muito a ser feito, e rapidamente, e nada menos que a prática ativa de uma ciência do comportamento bastará. Assim ele termina o texto quando ele problematiza o humanismo do behaviorismo, mostrando que boa parte, não só da filosofia, da psicologia humanista, na verdade, são grandes fatores de mascaramento que traduzem um fator egoístico exacerbado. Ele mostra que também o humanismo é o caminho, mas numa base um pouco diferenciada. Assim via Skinner a partir da terapia comportamental do mundo e das coisas. Em filosofia clínica, há muitas lições aqui para nós, ok? Vejam como é diferente você ler comentadores sobre um autor e ir direto ao autor. Você vai direto ao autor e conversa com ele. E aí, muito do que você diz: puxa, mas me disseram que era tal coisa, e você viu que não é. Não é? Você viu que Skinner não está pregando controle, não está pregando faxinas mentais, nem nada disso. O que ele propõe, de fato, se assemelha muito ao que nós chamamos de um humanismo. O que ele propõe é, de fato, que um homem possa ter escolhas a partir como ele colocou literalmente ali, de um leque de comportamentos, né? E não um comportamento. Ou seja, e que ele não quer reduzir homens a pombos e ratos de jeito nenhum, e que sabe o lugar das coisas. Ou seja, mas não foi assim que a teoria de Skinner foi muitas vezes entendida, foi deturpada, não é? E infelizmente o próprio Skinner não ajudou em muitos momentos. Em filosofia clínica nós sabemos que há lugar em algumas áreas e contextos e segundo condições para que partes do pensamento dele vivam, sim. Há pessoas que, aliás, pelo modo como elas funcionam no mundo, o tratamento delas é indicado por aí. É indicado, sim. Há pessoas, sim, que elas, segundo o que elas padecem, o que elas têm de crescimento existencial e no ponto da jornada delas, o behaviorismo é uma belíssima teoria e explicação para elas. E para outros será a morte. Para outros será o fim, elas não suportarão. Elas não têm mais a ver com isso. Mas para aquelas pessoas que se pautam muito por comportamento e função, pelos elementos de reforço, de comportamento, de aprendizagem, por essas pautas, tirarmos isso dessas pessoas constitui a gente uma fé, no nosso caso, quando sabemos que é por aí que elas se desenvolvem, ok? Você pode ser um teólogo, você pode ser um psicólogo, um filósofo clínico, um médico. Se você reconheceu que a pessoa que você atende se pauta por aí, desfazer disso dela não é agir da melhor maneira, não é? Vender sua teoria para a pessoa dizendo que há outros caminhos que você quer que ela faça. Que isso? Isso não é filosofar, não é? E esse respeito, essa alteridade é importante. Nessa primeira aula, conversamos com um dos psicólogos, ele não era formado em psicologia, né? Mas se doutorou, depois mais tarde fez 3 anos de doutoramento em Harvard em psicologia, e lá em Harvard, olha que coisa, como são, podem chamar de coincidência, outros dão outros nomes, o professor que orientou era todo voltado para essa linha, todo ele, que foi mais um empurrão na vida de Skinner em direção a isso, não é? De um menino problemático, infeliz, com grandes dificuldades de interseção com pessoas, ele, a partir dessa construção teórica, ele se salva existencialmente, caminha e deixa um grande legado, uma contribuição maravilhosa para a humanidade. Conversaremos com outros grandes terapeutas e psicólogos e pensadores da alma humana nas próximas semanas e meses. Vocês receberão essa aula todinha gravada, tá bom? Agora eu vou desligar o gravador. Quem tiver questões, eu vou atender agora em seguida.